Profissão de compliance não vai deixar de existir, na minha opinião, nunca, né? Porque a história da humanidade nos prova que o profissional de compliance é necessário e será, né? Até que a nossa sociedade se poste de uma forma diferente, que eu acho que é muito pouco provável que ela aconteça no curto prazo.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECcast de hoje, que vai falar sobre o profissional do compliance do futuro. É isso mesmo. Eu e professor Matheus Cunha estaremos aqui com nossa bola de cristal para prever as habilidades e os conhecimentos que você deve, ou que nós acreditamos que você deva, adquirir até 2030 para se manter um profissional de compliance interessante, ativo, importante e eficiente dentro desse mundo corporativo maluco, acelerado, que não para de mudar e que segue uma tendência exponencial de crescimento, de desenvolvimento cada vez mais acelerado. Então, se você realmente está também preocupado ou preocupada com isso, muito em breve vamos conversar sobre este assunto. Quero dar boa noite para o Pedro Fachin, que é sempre o primeiro a chegar por aqui. Obrigado, Pedro, pela sua audiência cativa, sempre aqui às 18 horas e 18 minutos. No YouTube da LEC e também ao vivo no LinkedIn. Quero também dizer a você rapidamente aqui no meu aviso de hoje que seguimos em LEC November. É isso mesmo, a LEC November segue com descontos muito especiais. É a melhor condição que a LEC oferece para você se inscrever nos cursos de 2025. 20% de desconto em todos os cursos de formação executiva, aqueles cursos que trazem as certificações profissionais. Você ganha um curso do LOD de presente, ou seja, um curso do LEC On Demand, um curso de curtíssima duração, que vai direto ao assunto, vai de presente para você quando você se inscreve. E se você encontrar um dos cupons que estão escondidos aí na nossa caça ao tesouro, você ainda conquista um desconto de 50%. Mas como participar? É muito fácil. É só você acessar o link que está aí no chat do YouTube e fazer a sua inscrição para ter acesso aos descontos da LEC November. E tem mais uma coisa importantíssima: a partir desta semana estão oficialmente abertas as inscrições em pré-venda para o Congresso Internacional de Compliance de 2025. Sim, vem aí a 12ª edição do Congresso, que é o ponto alto do ano para todos os profissionais de compliance do Brasil e da América Latina, um encontro de 3 dias que acontece aqui em São Paulo, e você tem a oportunidade de realmente estar ao lado dos principais players, encontrar novos negócios, oportunidades, uma nova carreira, uma nova profissão, enfim, um cargo diferente, aquilo que você esteja buscando para se desenvolver, um conhecimento adicional. É realmente o ponto de conexão dos profissionais do setor, e justamente por isso nós fazemos questão que você tenha a oportunidade de acessar este encontro. Então, nós fizemos uma mudança importante que eu preciso registrar por aqui e que você já vai ter acesso se fizer a sua inscrição hoje, acessando aí a LEC November. O que mudou? Para garantir que nós possamos levar ao Congresso o maior número de pessoas interessadas, ou seja, para ter uma posição ainda mais democrática, para realmente levar esse conhecimento a todos, a LEC tomou uma decisão importante. Nós decidimos reformular o sistema de alimentação do Congresso para que o ingresso do Full Pass, ou seja, aquele ingresso que dá acesso a todas as atrações durante os 3 dias de evento, alcançasse a melhor condição ou o menor valor de todos os tempos, de todo o tempo da história da LEC. Realmente nunca foi tão barato estar no Congresso Internacional de Compliance. E a mudança é que a alimentação passa a não estar mais inclusa nesta inscrição. Então você pode almoçar, é claro, haverá opções de almoço por lá, você pode escolher como, quando, em que horário almoçar, mas este valor passa a não contemplar mais almoço, intervalos de coffee break e coisa desse tipo. Então, para que você tenha uma ideia, você se inscreve no Congresso Internacional de Compliance para participar durante os 3 dias por R$2.670, em 12 vezes sem juros, de R$222,50. Como eu disse, nunca foi tão barato participar do Congresso Internacional de Compliance. Se você é daquele time que sempre vem com eu queria ir, mas é muito caro, eu queria ir, mas eu não consigo, esta é a sua oportunidade. Não deixe para depois. Este valor é um valor que estará disponível apenas em pré-venda, então eu não posso assegurar até quando ele estará disponível. Portanto, acesse o link que eu já deixei aí em like.com.br/lec-novembro e você terá acesso a esses importantes descontos que incluem, como eu falei, a pré-venda do Congresso Internacional de Compliance. Não deixe para depois. Bora pro papo de hoje que eu já falei demais. Como eu dizia a vocês, vamos conversar sobre o profissional de compliance do futuro e quem está aqui comigo é Matheus Cunha, meu sócio e diretor acadêmico da LEC. Matheus, seja bem-vindo de volta ao LECcast, prazer te receber aqui.
Grande Calar, boa noite, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Eu te vejo todo dia, a gente conversa toda hora, a gente grava o nosso LEC Responde, mas que verdade seja dita, né? Eu vejo pouco por aqui nessa audiência qualificada que é do LECcast, né? Pouco não, né? Eu já estive aqui 4 vezes. Se a gente for olhar pelos convidados, eu não conheço, tirando você, alguém que tenha a oportunidade de ter vindo aqui 4 vezes. Mas foi muito legal, né? Essa oportunidade de estar aqui, porque eu vim do futuro, né? Eu vim lá do Congresso de Compliance, lá de 2025, e o profissional de compliance do futuro estava lá no Congresso, né? Então, já se mobiliza aí, de fato. Vai ser uma alegria muito grande tornar o ingresso mais acessível, né? E receber um volume de gente que ainda não teve oportunidade de estar conosco no Congresso. E quem já esteve sabe, né? A importância que é esse evento no nosso calendário enquanto profissional de compliance e que, com certeza, muitos dos temas que a gente vai discutir hoje aqui nesse bate-papo estarão por lá.
Sem dúvida. E realmente uma decisão difícil, né, Matheus? Quer dizer, decidir um congresso de absoluto sucesso, lotado, esgotado todos os anos, decidir baixar o preço do ingresso é porque realmente é uma decisão que tem o olhar para o nosso aluno, para o membro da nossa comunidade, as pessoas que nos acompanham. Nós fazemos questão de te encontrar por lá. É por isso que nós fizemos esse movimento e vai realmente ser extraordinário. Eu acredito que mais de 2.500 pessoas estarão presentes. Você não pode ficar fora dessa. E aí, Matheus, você falou que veio do futuro, mas a gente precisa quebrar essa brincadeira, porque senão a gente vai esfarelar a convicção das pessoas do que a gente tem para dizer. E aí eu queria dar spoiler, né? Vamos explicar um pouco mais sobre por quê, como é que a gente chegou nessas habilidades do futuro, né? O que a gente tem feito nos últimos tempos para alcançar essas conclusões. No livro, estamos escrevendo aí, né, a 5ª edição já, da coleção Compliance Mastermind da LEC, e eu e o Matheus estamos novamente juntos na organização, e eu queria que você falasse, Matheus, quais são os planos aí desse livro, e depois, é claro, também mencionar o nosso artigo que nós escrevemos juntos.
Bom, Compliance, Calai, é difícil, né, a gente escolher ali uma definição de um tema central de um livro que já está na sua 5ª edição, que as opções elas vão se tornando cada vez mais restritas, né? E aí a gente foi bastante democrático dessa vez, né? A gente deu voz e voto, né, aos próprios membros e membros ali do nosso grupo de executivos de compliance de referência, o Compliance Mastermind, quando eles mesmos sendo eles e elas, né, sendo provocativos ali em relação aos temas fundamentais, definiram que a gente deveria falar sobre tendências, desafios, inovações que vão moldar o futuro da nossa profissão, né, enquanto profissionais de compliance. E aí o que eu posso dizer, né, essa talvez seja a maior edição já publicada, porque de fato a gente teve uma contribuição muito grande dos nossos autores e autoras, e já fica aqui desde já o meu agradecimento a cada um deles e delas. Eu não vou nominar todo mundo, porque senão acaba o LECcast, eu estou aqui fazendo agradecimento para o autor ainda, né, mas enfim, sinta
muita gente
você
boa.
Aí, é muita gente boa. E a gente definiu ali 3 linhas temáticas fundamentais desse livro, né? A gente vai falar sobre tendências tecnológicas e inovação. É inevitável a gente falar sobre isso. Não é só sobre inteligência artificial, né? Tem muita coisa bacana ali desenvolvida. Mas se a tecnologia vem para agregar, a gente tem a inevitável face humanizada do profissional de compliance que jamais vai perder o seu espaço, né? A nossa conversa com o Marcelo Taz lá no próprio Mastermind há algum tempo atrás, ele deixou muito claro, né, que a inteligência artificial é ferramenta. Da mesma forma como o arado já foi uma ferramenta lá no passado para, né, revolucionar a agricultura,
a gente tem hoje a inteligência artificial como uma ferramenta importante. Aquele trabalho repetitivo, de alguma forma, vai ser substituído. Agora, o trabalho intelectual, né, essa gestão, essa liderança humanizada do profissional de compliance, isso jamais vai deixar de existir, sem sombra de dúvidas, isso é contemplado no nosso livro. E o terceiro e último eixo temático ali é essa conexão entre compliance e ESG, pensando no futuro, né, dos dois temas. Então, dentro de cada um desses conteúdos, a gente vai ter ali uma boa quantidade de artigos das mais diferentes temáticas, que eu tenho certeza que você que já leu o volume 1, 2, 3 e 4 vai adorar receber aí esse volume 5.
Faltou o título, título do livro.
Compliance 2030, né, olhando aí para 5 anos no futuro, tendências, desafios e inovações que moldarão o futuro da nossa profissão. E aí dentro dessa estrutura vem o nosso artigo, né, a temática que a gente escolheu abordar e escrever, que é justamente essas três características fundamentais aqui. Nós vamos falar de várias, na verdade, mas pensamos três que, sem sombra de dúvidas, precisam fazer parte do currículo das pessoas. Adaptabilidade, curiosidade e criatividade. Né? São peças-chave do profissional do futuro.
É, realmente, essa foi a parte que ficou comigo com o Matheus, e por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, para a gente realmente dar spoiler do livro. Eu estou olhando para o chat aqui, impressionado que nessa terça-feira, véspera de feriado, tem tanta gente legal com a gente por aqui. Wagner Giovannini veio dar boa noite. Boa noite, Wagner. Eu estou vendo também que o Décio deu boa noite, o Cláudio também está por aqui, o Daniel deixou boa noite dele, a Dani Rosa está aqui, deixou pergunta, inclusive. Vai ser muito legal a gente bater esse papo por aqui, gente. E aí, eu queria começar pelo seguinte, Matheus. Primeiro, para dar um panorama geral. Então, a gente falou que o livro é Compliance 2030 e também que o nosso artigo que escrevemos juntos fala de adaptabilidade, curiosidade e criatividade como peças-chave aí para o profissional de compliance do futuro. Como você enxerga, então, de modo geral, esse panorama que o profissional de compliance está saindo de 2024, já aí entrando praticamente em 2025, o que ele vai encontrar, o que ele pode esperar de 2030, de acordo com todos os indícios aí que nós já temos a partir de agora?
Bom, Calai, primeiro algumas coisas óbvias, né? A nossa profissão, ela foi, de alguma forma, moldada em cima do compliance anticorrupção e de PLD, né, sem sombra de dúvidas, essa é uma história que nossos alunos, né, nos cursos da LEC já conhecem, tenho certeza que a nossa audiência aqui também, mas que ao longo do tempo a gente veio, né, abrindo esse guarda-chuva de construção da atuação do profissional de compliance para poder incrementar, né, não só em termos de hard skills, né, LGPD, ESG e outras temáticas, mas também em cima de soft skills, né? Algumas habilidades que são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Assim, por melhor que seja o seu curso, por melhor que seja a sua instituição, né? São temas que a gente, de fato, precisa voltar os nossos olhos, porque não dá para simplesmente aprender o feeling, né? Na tentativa e erro dentro do nosso dia a dia, e também a gente não traz isso de alguma forma das nossas formações tradicionais. Então, acho que o profissional de compliance... É muito difícil a gente falar de profissional de compliance do futuro, né? Que fique bem claro, porque o nosso objetivo aqui não é sem sombra de dúvidas, né? Ficar jogando teorias, porque elas podem não acontecer, e daqui 5 anos alguém vai voltar, fazer um recorte desse vídeo, vai falar, tá vendo, vocês estavam errados. Mas é que, de alguma forma, com base em fundamentos de coisas que já acontecem hoje, trazer algumas perspectivas que vão nos trazer subsídio. E talvez a principal perspectiva é justamente a ideia de mudança. Né? O começo do artigo, a gente começa justamente trazendo um conceito de pós-modernidade, que é uma coisa completamente fora do escopo do nosso objetivo, até, de certa forma, sensível da gente abordar, porque... A grande maioria dos autores ainda acreditam que a gente vive não em um cenário de uma era de pós-modernidade, mas sim da era contemporânea, né? Então, ainda não existe esse conceito de pós-modernidade massificado, mas a verdade é que quem já explora isso, e eu tive a oportunidade de estudar o fenômeno da pós-modernidade no mestrado, deixa muito claro que quando a gente olha para essas eras que formam a história da humanidade, elas têm se encurtado ao longo do tempo. A Idade Média durou 3 séculos, a modernidade durou 2. Né? Se a gente for considerar que estamos hoje na pós-modernidade, a era contemporânea durou 1 século. E que esse cenário que a gente vive hoje talvez dure 50 anos, 50 anos. 50 anos é o que eu terei daqui a alguns anos, né? Alguns poucos anos. Então, assim, um cenário de uma mudança que traz uma sensibilidade e uma complexidade não só para a atuação do profissional de compliance, mas para qualquer área, qualquer ciência. Eu tenho uma filha de 2 anos, né, a Catarina, e eu me preocupo muito, né, no futuro, como qualquer pai ou mãe, e esses dias eu estava estudando sobre profissões do futuro, por exemplo, e eu me deparei com um artigo que está na Harvard Business Review, que fala que essa geração, né, da Catarina, e deve ser a geração da Carol também, sua filha, mais de 50% das profissões que serão desempenhadas por essa geração sequer existem. São coisas que a gente ainda não faz ideia que vão existir. Então, isso mostra o quanto esses conceitos, né, essas características que a gente quer propor aqui à reflexão, são fundamentais, porque se eu for olhar no retrovisor, e a nossa história também de alguma forma se coincide, né, eu fiz ciência da computação, depois eu fiz direito, e hoje eu não sou advogado, trabalhei com compliance e estou hoje na educação. Então, assim, isso mostra como é que as mudanças, né, nas nossas atuações, nas nossas vidas profissionais, elas fazem parte de um contexto mais real do que eventualmente a gente imagina quando, por exemplo, a gente vai fazer a prova do Enem e se inscrever numa seleção, num vestibular de uma universidade. Então, acho que é essa a perspectiva que eu quero trazer aqui nessa discussão, mas tem muito, muito assunto aí, né? Não quero dominar aqui no monólogo, não. Quero bater papo.
Cara, eu acho maravilhoso que você falou das profissões que ainda não existem. Sabe por quê? Por algumas razões. Primeiro porque, de fato, né, a gente nem imagina quais serão as dores e que precisarão ser solucionadas pelas pessoas num futuro mais distante, na medida em que essas dores podem ser novas dores, né? Algumas coisas, aliás, muitas coisas feitas hoje por ser humano serão feitas pela máquina cada vez mais rapidamente e tende a mudar, né? Tende a mudar bastante. Mas você sabe o que mais me interessa nisso? É que se a gente pensar na nossa audiência, não existe um ser humano que estudou durante a sua graduação e foi trabalhar com compliance que tinha isso como plano. Então não precisa ir tão longe. Se a gente olhar para trás, você fez ciência da computação, fez direito, se tornou mestre em direito, acabou se encontrando em compliance. Eu, se for contar minha história aqui, a gente vai precisar de pelo menos umas 4 temporadas de LikeCast para eu falar tudo que eu já fiz na minha vida, mas de uma maneira muito sucinta aqui, porque eu vou conseguir me lembrar rapidamente. Eu estudei marketing, larguei, estudei direito, aí no meio da faculdade de direito eu tranquei, fui trabalhar na Disney, fui funcionário da Disney durante um tempo, já tinha sido monitor de acampamento antes da faculdade, aí trabalhei na Disney um tempão, voltei da Disney e falei, não, preciso terminar a faculdade de direito, fui trabalhar com compliance, aí, pô, do compliance acabei vou entrando na LEC. Na LEC eu voltei para o marketing. Foi minha primeira faculdade lá de trás. E a coisa foi mudando de uma maneira muito acelerada. E, enfim, eu sou do tipo que chego à conclusão de que a vida é muito longa para a gente ter uma profissão só. Né? Eu acho que aquela ideia do passado, dos nossos avós, de uma época em que a expectativa de vida ainda era muito mais curta, de que você estuda e trabalha na mesma empresa para toda a vida, já ficou muito para trás, né? Isso não existe mais. E o cenário da nossa audiência é essa, não apenas em compliance, não apenas em compliance, mas ESG da mesma forma. Quem que fazendo faculdade pensava, vou trabalhar com ESG? Ninguém, porque isso não era discutido, não tinha lugar, então uma profissão nova da mesma maneira. E nessa bagunça toda, o que eu quero te perguntar é justamente sobre essa capacidade de se adaptar às mudanças. Sem, assim, falsa modéstia, né, porque eu tenho muita coisa ruim, mas tem uma coisa que eu consigo fazer de uma maneira muito boa, eu julgo, é justamente isso. Eu não tenho muito apego, né? Eu sou um cara que eu vou seguindo conforme a vida me leva e pro caminho que eu quero seguir. E eu mudo de rumo, eu sigo, né? Eu consigo fazer isso com uma certa tranquilidade. Mas queria te perguntar sobre isso. Num cenário de tantas mudanças, né? Qual a importância do profissional de compliance ter uma adaptabilidade importante ou uma alta capacidade de se adaptar às mudanças e se desapegar de um trabalho antigo que, às vezes, não tem mais lugar?
Cara, assim, quando a gente fala em inovação, né, muita gente pensa no extremo da coisa, né? É aquela inovação que é o moonshot, né? Aquilo que vai criar algo que jamais foi feito. É claro que para tudo, né, né, que existe no mundo, alguém inventou, né, e trouxe algo novo de alguma maneira. Mas se você for olhar, a grande maioria das pessoas não criaram algo. A grande maioria das pessoas, né, mudaram algo. Né? Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se aproveita. Então, a grande verdade é que se a gente não se reaproveitar profissionalmente, trazendo o que a gente tem de bagagem dessa nossa história, né, a gente vai perder tempo. Então, se eu faço uma mudança de carreira abrupta, aí vou começar algo do zero, você teve um tempo que ficou para trás, que teve coisas, lições que foram importantes, vivências que foram importantes, mas você perdeu o tempo, você está começando algo absolutamente novo agora. E tem um conceito bem bacana, o Marcelo Tass tem isso no vídeo, no programa dele também, depois eu posso resgatar aqui para compartilhar com a audiência, é um conceito de plasticidade, né? É a capacidade que a gente tem de aprender alguma coisa nova. Se você for ensinar inglês para uma criança de 2 anos de idade, ela vai ser fluente o resto da vida, entendeu? Mesmo tendo nascido aqui no Brasil e tendo pais brasileiros, é uma facilidade de aprendizagem absurda. Agora, se você pega uma pessoa com 40 anos, como eu, já existe uma dificuldade. Eu jamais vou falar fluente sem qualquer sotaque. Por quê? A minha plasticidade em relação à capacidade da aprendizagem de um novo idioma, de alguma forma, foi afetada pelo tempo. Então, a gente tem que achar aqui um ponto de equilíbrio entre essa aprendizagem constante, né, que você trouxe já de alguma forma, né, quando a gente olha para trás e vê a vida dos nossos avós, por exemplo, né, muitos não fizeram sequer, né, um curso superior, mas aqueles que fizeram um curso superior e pararam ali. Alguns foram até um mestrado e doutorado, mas também pararam ali. A gente não, cara. Se a gente para de estudar hoje, amanhã a gente já vira um profissional defasado. A gente é engolido pelo mercado, e não é um mercado que vem de uma nova geração, é um concorrente direto seu, que está ali do seu lado e que aprendeu a fazer alguma coisa diferente, melhor que você, né? E que vai assumir o seu lugar, a sua função, porque ele consegue entregar com mais agilidade, com melhor qualidade, com menor preço, com maior qualidade. Então, a inovação está presente assim, né? Nessa pitada de reinvenção, não de simplesmente criar coisas novas, né? Ou reinventar todo um mercado, mas em reinventar a forma de fazer as coisas que já são feitas para que elas sejam feitas de uma forma melhor, de uma forma mais ágil, com custo reduzido, com uma maior qualidade. E aí vem esse conceito de aprendizagem contínua, que é a primeira característica que, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Leandro Carnal, né, que não precisava estudar mais nada, né, pela vida que ele já tem profissional, pela carreira, pelo destaque, pelo reconhecimento, ele é o primeiro a defender que não existe mais profissional formado. O profissional está sempre em formação. Ele usa o gerúndio, né? Eu não gosto muito de gerúndio, ele fala profissional formando, né? É isso, somos todos profissionais em formação.
Sem dúvida, cara. E essa coisa, né? Hoje o termo que se usa, assim, de modo muito recorrente é o lifelong learning, né? Essa coisa de que você nunca tá pronto e você sempre tem que continuar a estudar. E você sabe que eu, particularmente, cara, sou um fã dessa ideia. E eu gosto muito dos conhecimentos pequenos, assim, do micro-learning mesmo, né? Eu sou um cara que compro cursos em várias plataformas, mas apenas para exemplificar, por exemplo, na Udemy, tem cursos ali fantásticos, complexos, completos, por $5, porque é uma venda em escala, né? É uma coisa de volume, mas que me ensinam conhecimentos, assim, hiper interessantes naquilo que eu quero desenvolver naquela medida. Masterclass, por exemplo, assinei Masterclass. Cara, você tem, assim, o melhor do mundo de um determinado assunto disposto a te ensinar um pouco sobre aquilo. Então, você tem a capacidade de aprender muito. E até olhando para o nosso mundo, no LOD mesmo, no Like on Demand, a ideia é um pouco disso, né? Quer dizer, é você solucionar um problema pequeno com conteúdo direto ao assunto. O aluno dedica ali talvez 4, 5 horas ou até menos a um tema e ele tem uma habilidade nova ali destravada, né? Parece coisa de videogame. Ele vai lá e plim, de repente ele tem ali uma solução melhor para uma investigação que ele não tinha. Ele tem uma solução melhor para fazer uma análise de risco que ele não tinha anteriormente. Então é um caminho, né? É um caminho possível. E nessa onda do lifelong learning, o que eu queria te falar é mais do que os temas técnicos, eu queria falar um pouco dos temas que estão mais ligados aos temas de habilidades comportamentais, as soft skills e das coisas que a gente não aprende via de regra na faculdade. Tem uma pesquisa do LinkedIn aí de 2024 que é muito interessante, que elenca as habilidades mais demandadas do profissional. Entre elas, aliás, em ordem, a primeira delas, adaptabilidade, que concorda conosco, eu acho que eles leram o nosso artigo no Compliance 2030 e colocaram em primeiro lugar a adaptabilidade como a habilidade mais demandada no mercado de trabalho, seguida por comunicação, capacidade de comunicação, atendimento ao cliente, que tem a ver com a comunicação também, ou seja, né, a capacidade de ter dar um bom atendimento ao cliente é fundamental, liderança. É super demandada, gerenciamento de projetos e habilidades de gestão. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Profissional de compliance foge desse universo? Ele tem que se adaptar também e aprender sobre isso, né?
Assim, primeiro, o primeiro contato que eu tive com essa publicação, compartilhei com o pessoal aqui, porque eu acho que todo mundo deveria ler, não só essa, mas todas essas pesquisas que saem anualmente, né? Foi com a vice-presidente de recrutamento do LinkedIn. Ela teve num congresso de educação, que eu tive a oportunidade de ir esse ano, que chama BET. É o maior congresso de inovação e tecnologia para a educação do Brasil. E teve uma palestra com ela justamente voltada para o ensino superior, que hoje é um dos nossos principais focos. E a gente fala muito sobre empregabilidade, né? Porque não adianta você ofertar um curso para o aluno, que ele vai fazer o curso, vai achar legal, interessante, adquirir conhecimento, mas não vai poder conseguir, né, agregar isso no seu currículo, né, a melhorar sua carreira, conquistar um novo emprego, aumentar o salário, enfim. E o que me surpreendeu, porque de fato eu não sabia, é que essa pesquisa acaba trazendo quais são as habilidades ou os conhecimentos mais demandados nos processos de recrutamento que acontecem via do LinkedIn. Você imagina o tamanho da base de dados para se fazer uma análise dessa natureza, né? Por isso que eu acho que esse tipo de publicação vale bastante a reflexão de todas as pessoas. E aí, para minha surpresa, né? Tipo, eu falei, se alguém me perguntasse, né, sem eu conhecer a pesquisa, quais são, né, os conhecimentos? Eu chutar o que a gente já conhece. Porque, cara, direito no Brasil, né, é o curso que mais forma profissionais. Então, eu de cara botar direito lá como se fosse, né, uma habilidade ou um conhecimento, né, bastante demandado. E eu tenho certeza que eu passaria ali por várias outras hard skills ou ciências, né, para poder trazer esses preceitos. E não é, cara. O que essa pesquisa revela é que hoje o recrutador, ele tá, ele é claro, ele vai olhar o seu background, ele vai olhar o seu conhecimento, né, a sua experiência, mas ele vai olhar muito mais quem é você também enquanto pessoa e o quanto essa pessoa pode contribuir para a sua organização. É por isso que não me surpreende, por exemplo, quando aparece ali, em primeiro, mas não é em primeiro, é em segundo, eu já explico, comunicação. Porque assim, você pode ter um gênio de qualquer ciência. Se o cara não souber conversar, se o cara não souber gerir uma equipe, né, passar as orientações de forma adequada, metas, né, produtividade, entrega, resultado, qualidade. E é conversar para os dois lados, né? É conversar para os seus subordinados e conversar também com as lideranças, com a alta administração, na linguagem diferente dos dois públicos. Sem falar de conflitos geracionais aqui, que senão a gente vira um outro LikeCast, depois você chama a Kátia, que
Verdade.
ela vai lançar um curso dessa natureza. Mas enfim, voltando aqui para a reflexão. Um profissional hoje que não sabe se comunicar bem, ele fica muito para trás. É claro que aqui vai entrar o hard skills, de idiomas. Na nossa profissão isso é fundamental, principalmente o inglês. O português é o básico que a gente está no Brasil, mas o inglês, né, ele é absolutamente demandado hoje como linguagem universal. Mas não é só outros idiomas, né? É uma comunicação não violenta para você se tornar de fato uma liderança positiva, né, de referência. É de fato saber comunicar, como eu falei, com a alta administração da sua organização, na linguagem que eles te compreendem, na forma como eventualmente você vai ter esses caras próximos de você, porque é um público que tem um alto nível de conhecimento, uma agenda soberbada e um resultado muito grande para entregar. É isso aqui para você perder esse pessoal numa conversa de 15, 10 minutos. Né? Quando eu trabalhei com o governador lá no Mato Grosso, a reunião com ele era de 5 minutos em pé e eu tinha que apresentar ali indicadores de 6 meses de trabalho. Então, assim, você tem que ter uma comunicação muito assertiva, muito executiva e precisa, né? E depois talvez quebrar essa reflexão em outros. Mas não dá para ser assim, por exemplo, com um estagiário, um analista, um trainee, que acabou de chegar na organização e mal conhece a operação. E aí, se você caminha pelas demais, né, atendimento ao cliente, a mesma coisa, liderança, né, o que a gente vê, há muito se discute, né, a diferença entre líder e chefe. Mas a gente hoje tem que entender essa faceta importante, humanizada da liderança, né, de saber compreender a realidade, a necessidade da pessoa, o seu momento. Às vezes, o colaborador, ele deixa de entregar, não porque ele não quer te entregar, mas porque ele está passando por um problema, né? Que ele quer mais que alguém estenda a mão para ele e ele volte aos trilhos e continue a produzir mais e às vezes até melhor, porque vem aquela gratidão, né? Aquele reconhecimento. E aí me vem até a cabeça aqui um livro que eu já li há algum tempo e eu resgatei ele, da Lígia Costa, líder humano gera resultado. Eu tenho certeza que sim, cara. Uma liderança humanizada reduz o turnover, né? Traz mais produtividade. Então, se a gente eventualmente quer se tornar um profissional de compliance de referência, mas a gente não consegue liderar com todas essas skills que vêm, né, sob o ônus da liderança, em algum momento a gente vai ficar para trás também. A gente não vai ser reconhecido, né, como de fato um profissional de referência. E aí vem também a top skill of the moment ali, né, na pesquisa, que é justamente a adaptabilidade que a gente estava conversando aqui, né?
Claro.
Se adaptar a novos riscos, a novas realidades, a novos contextos. Você está numa organização hoje que trabalha num tipo de operação. Daqui 2 dias, por um M&A, você muda o seu core business de forma absoluta, né? Você pode ser, já pensou que você pode ser comprado por uma bet hoje? Os caras estão comprando tudo, né? E aí seu risco muda. Você vai trabalhar com risco de compliance na bet, que hoje é um ambiente regulado, mas que vem muita coisa por detrás ali, como riscos correlatos, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, a questão do jogo responsável, né? Do consumo sustentável. Enfim, cara, a gente é bombardeado de novos contextos a todo momento, como a gente falou aqui várias vezes. E esses novos contextos trazem novos riscos. E de que forma que o profissional está, de fato, né, capaz de se adaptar a essas novas realidades sem ter, por exemplo, que sentar numa mesa com alguém lá da operação e falar assim: agora nós vamos fazer uma avaliação de riscos de compliance. Me explique os seus processos. Me explique quais são os seus riscos. Cara, não sei, né? O M&A acabou de acontecer, foi plug and play, a operação veio toda para minha organização. Eu não sei quais são os meus processos, eu não sei quais são os meus riscos. Então, se a gente não tiver a capacidade de alguma forma de compreender novos cenários, se adaptar a essas novas realidades, perceber novos riscos, né, que são hoje situações que às vezes estão distante da nossa realidade, isso de alguma maneira vai nos engolir. E o exemplo eu já falei, já trouxe no Like Responde, e eu vou repetir aqui, né? Muita gente acha que bet é um problema muito fora da sua realidade, porque eu não sou, por exemplo, profissional de compliance de bet. Será? Né? Todos os dias a gente recebe notícias dos nossos grupos aqui de pessoas que se endividaram, fraudaram a empresa para cobrir custos. Hoje eu mesmo eu li que uma mulher fraudou a empresa para poder pagar um custo de salão mensal de R$ 25.000. Outro dia eu vi um que fraudou a seguradora para poder cobrir cirurgias plásticas, né? Será que a bet não é um novo risco dessa natureza? Uma pessoa que se endivida no cartão de crédito, no limite do cheque especial, não vai conseguir cobrir essas despesas e vai querer buscar essa receita em algum outro lugar, e pode ser justamente dentro do caixa da sua organização, dos ativos da sua organização. Essa mesma pessoa, como é que fica a qualidade dela de trabalho? Será que não é um potencial assediador, né, por conta justamente dos seus problemas pessoais levados para dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, eu estou tentando ilustrar um pouco, Calai, e até me alonguei aqui na reflexão, para mostrar que essa necessidade de adaptação não é só para a gente trabalhar em novos mercados. Ah, hoje eu sou profissional do segmento e tal, amanhã eu migrei e virei. É como esse novo contexto, dessa mudança contínua, né, constante na sociedade, que são mudanças impactantes, podem afetar a nossa operação hoje, a nossa realidade hoje, os nossos riscos hoje, a nossa empresa hoje. E isso, sem sombra de dúvidas, tem que ser uma preocupação, né? Tem que ser uma dedicação do profissional de compliance do futuro.
Você sabe que eu acho muito interessante nessa sua resposta, e eu tinha anotado aqui para falar de novo do exemplo das bets, porque eu até brinquei com você quando a gente falou disso, que você estava prevendo o futuro, né? Porque bastou o Matheus falar que isso era um risco, né? No Like Responde ele disse isso, falou, pô, isso é um novo risco. E se a gente lembrar do triângulo da fraude, né? Até para ilustrar aqui, quando a gente fala que a fraude acontece com oportunidade, pressão, racionalização, não é isso?
Exato.
Acho que é isso, né?
É isso,
É um
Duncan.
elemento de pressão, né? Pode ser um elemento de pressão na cabeça dessa pessoa, ou seja, a pessoa ela se coloca num cenário de pressão na medida em que ela se endivida. E assim ela pode começar a forçar, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro, ela vai buscar oportunidades de conquistar esse dinheiro, muitas vezes pela fraude, e vai racionalizar, dizer, não, eu preciso pagar essa conta é muito importante, se eu não pagar essa conta, minha família vai ficar sem comida, sei lá. Você começa a entrar num ciclo ali muito perigoso e pode se tornar um elemento de pressão que leva ao aumento do número de fraudes. E o Matheus previa isso. E por que eu estou querendo ressaltar esse ponto? Porque eu quero chegar no próximo ponto, que eu quero te perguntar sobre curiosidade, né? Que nós colocamos no artigo como elemento fundamental, um dos elementos fundamentais também para o profissional de compliance. A curiosidade e a criatividade nós colocamos como chave também para o profissional de compliance do futuro. Nessa medida, ser curioso pelo que está acontecendo ao seu redor é fundamental. Nesse caso é bet, por exemplo, que a gente está usando como, né, uma referência aqui. Mas é claro que as bets também trazem muita coisa boa também. Não é só um exemplo de tragédia. Traz diversão, traz entretenimento para muita gente. É algo que, se usado com moderação, pode ser muito divertido. Está tudo certo. Não quero também demonizar aqui as bets. Mas existem muitos outros exemplos de coisas que estão acontecendo ao nosso redor e de forma cada vez mais recorrente, como a inteligência artificial, como tantas outras coisas, que se o profissional de compliance ficar engessado naquele universo mais tradicional, não, meu trabalho aqui é manter a empresa em conformidade com essa norma e aquela norma, e não olhar para um cenário maior, ele vai deixar passar muita coisa relevante. Não dá para você achar que o seu trabalho vai ser baseado nas mesmas premissas que ele era quando você começou com isso, né? Tanto o seu programa de compliance vai mudar, quanto os riscos vão mudar, e a vida em sociedade está mudando muito rapidamente. E aí eu queria te perguntar, Matheus, curiosidade e criatividade, onde você encaixa isso para o futuro do profissional de compliance, além deste exemplo que eu acabei de dar aqui?
Calma, assim, a curiosidade, eu gosto de abordar ela por dois aspectos, né? O primeiro, para a gente, de fato, ter o radar ligado. É impressionante a nossa capacidade de entrar dentro de buracos, né? A gente está num período super sensível do ano, muita gente aí fechando o ano, batendo, correndo para bater meta, fazendo planejamento para o ano que vem. E a gente se ocupa muito com isso, muito operacional, enfia a cabeça e desliga o radar. Aí a gente para de ler notícia, a gente para de conversar com as pessoas, né? A gente para de ver coisas interessantes, como, por exemplo, ler essas revistas de referência. Eu gosto muito, por exemplo, de ler Harvard Business Review, né? E, enfim, né? O blog do Bill Gates eu gosto muito de acompanhar também. Ele é um cara que muita gente fala, ele previu a pandemia. Ele não previu a pandemia, ele juntou uma coisa com a outra, entendeu? Né? Então, a curiosidade nos permite perceber movimentos que acontecem na sociedade e que, de alguma forma, podem nos impactar. É claro que a grande maioria das coisas que a gente recebe de informação são inúteis hoje, né? É impressionante a nossa capacidade de adquirir informação inútil durante o dia. Mas se a gente
Exato.
não tiver o radar ligado, né, e perceber aquela informação que é útil, opa, peraí, isso aqui, será que não faz sentido? Será que isso aqui não pode afetar a realidade da minha atuação, o risco novo para minha operação, ou uma tendência de movimentação para o futuro, e vou de alguma forma, né, tentar me aprofundar nisso, você vai ficar para trás. Isso, de alguma maneira, vai passar despercebido, e risco não existe engenheiro de obra pronta, né, cara? É prevenção, senão vira crise. E aí é onde está justamente o risco de ficar para trás. Se for o profissional defasado, menos pior. O problema é ficar para trás no gerenciamento do risco e sua empresa se envolver justamente nos novos riscos que você sequer conseguiu ter a percepção de que eles poderiam existir.
Sim, sem dúvida. E realmente, você falou da Harvard Business Review, tem inclusive uma pesquisa que a gente cita no artigo, tá lá, que mostram que equipes com alto nível de curiosidade tendem a ser mais inovadoras, colaborativas e produtivas, né? Então, a curiosidade realmente é fundamental, acho que não apenas para profissionais de compliance, mas eu acho importante destacar porque eu conheço muita gente com um olhar um pouco afunilado, né, para qual é a minha função, qual não é a minha função, ficar muito adstrito ao meu papel aqui, e não é bem por aí, né? Dá para ser proativo, mesmo mantendo o trabalho operacional funcionando, e ter realmente as antenas ligadas. E aí, eu tenho três perguntas aqui da nossa audiência que eu selecionei para te fazer, mas antes eu queria terminar para a gente amarrar ali até do artigo um pouco sobre as tendências tecnológicas, né? Porque a gente está falando de adaptação, a gente está falando de ser curioso, curioso muitas vezes sobre as inovações tecnológicas. Se a gente não falar a palavra IA aqui, vão dizer que a gente é louco, porque afinal de contas a gente vai falar de futuro, a gente está falando de um presente diferente, já não falar de inteligência artificial seria estranho. E aí eu queria te perguntar só para a gente alguns exemplos aí de quais são, na sua visão, o que que você já está enxergando das principais inovações do ponto de vista de tecnologia mesmo, que o profissional de compliance não pode deixar passar, né? Não pode deixar passar despercebido.
Eu falei sobre a curiosidade, né? E agora falando sobre a criatividade. Passou alguma coisa no radar? Como é que eu posso usar isso a meu favor, né? Como é que eu posso transformar algo novo, adquirir o conhecimento, ainda que básico, e aplicar isso como se fosse uma ferramenta para poder potenciar a minha atuação, né? Para entregar melhores resultados, redução de custo. E aí é onde entra justamente o aspecto da inovação, que embora não seja somente nesse campo, hoje a gente tem que falar de tendências tecnológicas, né? A tecnologia é algo que revolucionou a nossa geração. Nós somos uma geração de profissionais analógicos que se tornou digital ao longo dessa jornada. A gente teve que aprender a usar o computador, depois a gente teve que aprender a usar o celular, depois que virou o smartphone, e agora vem a inteligência artificial como mais um desse exercício. O profissional de compliance, ele tem que fazer essa construção dessa jornada. Muito hoje, de utilização das ferramentas de inteligência artificial, parte de um pressuposto super interessante que está lá na comunicação. Saber pedir para a inteligência artificial te dar algum resultado. Porque eu tinha um professor que falava isso, né? O computador é mais burro que uma geladeira. Porque se você não souber pedir, ele não vai te responder. E hoje eu faço essa mesma analogia. GPT, Gemini e Companhia Limitada, cara, infelizmente ele é inútil se você não souber perguntar para ele coisas de forma adequada. E aí vem toda essa inteligência na construção dessas perguntas, que nada mais são desenvolvimentos de prompts, né? Então, o profissional de compliance, ele tem que saber hoje sobre desenvolvimento de prompt, porque senão ele não vai saber sequer perguntar para a inteligência artificial aquilo que ela eventualmente vai entregar. Você tem a inteligência artificial em bases não estruturadas, né, um chat GPT da vida, ou você tem a inteligência artificial já inserida dentro de outras ferramentas, que são bases mais estruturadas, mas para as duas, né? Se você não souber perguntar, ela não vai te responder. E aí, como é que a gente pode pensar hoje em inteligência artificial que impacta o momento, né, e o futuro do profissional de compliance? Monitoramento de transações em tempo real, cara. É um grande exemplo disso. Você não precisa hoje ficar olhando linha a linha de movimentação, por exemplo, contábil, financeira, de estoque, almoxarifado da sua empresa, para poder identificar eventualmente um desvio padrão. Você não precisa esperar fazer um recorte de 6 anos, 6 meses, que seja, para fazer uma auditoria e identificar ali os desvios, aquilo que está fora do desvio padrão. Você pode fazer hoje por meio de prompt, né? Que aí, a hora que tem a inteligência, ela vai ler suas operações tradicionais e quando tiver algo fora do padrão, ele vai te cuspir ali o red flag e você vai ter que analisar aquele red flag apenas. É, conformidade regulatória. Eu vi muita gente falando aqui no chat sobre questões regulatórias, né? Você pode usar de duas formas. Você pode usar da forma tradicional, gestão, usar inteligência artificial para gestão de mudanças regulatórias, e aí você pode usar a inteligência artificial para poder ela, de alguma forma, mapear campos do conhecimento, perceber tendências de mudanças e de que forma que, eventualmente, isso foi gerido no passado, né? Trazendo justamente adaptabilidade. E aí, no uso mais avançado da força, é análise preditiva, né? Você já imaginou se você consegue criar hoje uma solução que ela lê mudanças no mercado e que ela te levanta a mão e fala assim: cara, já aconteceu crise X, Y e Z, o regulador está de olho para tudo isso, potencialmente pode surgir uma nova regulação nesse aspecto. Né, de se atente em relação a isso. Você já vai fazer mapeamento de risco? Você já vai. Não, mas você vai colocar lá no seu planejamento estratégico que existe uma mudança, uma tendência de uma mudança regulatória, né, que você deve considerar isso uma mudança de cenário da sua organização. E só
Já
para.
tem aplicativos que fazem isso também, Matheus, com vistas à expectativa de mudança legislativa, com base no que tem acontecendo e a expectativa do posicionamento de alguns legisladores, antes mesmo de entrar o projeto de lei, ele já falou: ó, existe uma expectativa aqui de uma modificação legislativa em tal assunto, exatamente nesse mesmo cenário. Mas diga lá, você estava falando, eu te cortei.
Cara, tem nome para isso. RCM, né? Regulatory Change Management. Só que agora você vai usar a inteligência artificial para poder te dar essa análise preditiva, né? Aonde
Claro.
há o maior cenário de tendência de mudança regulatória em determinado aspecto. E é o que você falou. O que hoje a indústria está fazendo, a indústria de tecnologia está fazendo, é enxergar esses cenários de alta demanda e ensinar de uma forma pré-concebida o como a inteligência artificial pode resolver problemas que antes eram feitos basicamente na mão, né?
Verdade. Tem duas coisas que eu queria te falar aqui. A primeira delas é voltar um pouco no tempo, mas não quero perder esse comentário, foi muito legal. A Cíntia disse assim: Professor Matheus, eu vivi a questão de soft skills na entrevista de emprego, que levou à contratação. Não conheci nada de compliance regulatório e demandas do Banco Central, e eu vi que isso eu aprenderia. Quer dizer, foi contratada pelas habilidades comportamentais, aí concordando com o que a gente está dizendo aqui, né, no sentido de que elas realmente são as demandadas do momento, aí está de acordo com a pesquisa do LinkedIn. Esse é um comentário interessante que eu queria colocar aqui. E aí, para fechar a parte de IA, o Ulisses deixou uma pergunta interessante também. O Ulisses Monteiro diz assim: vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Em meio a tantas IAs, qual o melhor caminho a seguir quando a experiência e o lado humano falam mais alto na solução do problema? Quer dizer, é o outro lado da história, né? Muitas novidades com IA, muitos caminhos possíveis, mas em alguns casos, quando o lado humano ainda é mais importante, qual é o caminho a seguir, na sua opinião, Matheus?
Cara, é muito legal essa pergunta do Ulisses, né? Porque o que a gente tem escutado muito, não só para nós, mas para qualquer profissão, é que muita gente vai perder emprego, né? E assim, a profissão de compliance não vai deixar de existir, na minha opinião, nunca, né? Porque a história da humanidade nos prova que o profissional de compliance é necessário e será, né? Até que a nossa sociedade se poste de uma forma diferente, que eu acho que é muito pouco provável que ela aconteça no curto prazo. Então, você vai ter a inteligência artificial como um elemento de ferramenta de trabalho. E aí, talvez, não é a inteligência artificial que tire o emprego de alguém, né? É alguém que sabe melhor usar a inteligência artificial que vai tomar o emprego daquela pessoa, como justamente a ideia de ferramenta. Mas que sempre vai ter que ter alguém para operar, né? Sempre vai ter o operador que ele vem. No aspecto de utilização da ferramenta, como a gente estava falando, né? De saber precisar ter alguém que pergunte algo que seja útil para ela poder responder da forma adequada, seja porque muito da percepção do risco comportamental, ela está na análise humana, e a inteligência artificial não consegue ler nas entrelinhas. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu vi um documentário que estava falando sobre novas técnicas investigativas, né? E aí tem lá um robô que eles estavam mostrando que ele consegue te filmar e analisar a probabilidade de mentira, né? Eu não sou muito cético em relação a essas coisas, mas enfim. Aí ele mede um monte de coisa, né? Tipo, a quantidade de vezes que você estava piscando, a quantidade, do seu fluxo sanguíneo, né? O processo de ruborização que chama, né? Que tem aquelas pessoas que
Fica
ficam
preto.
vermelhas. Exato. Então, ela mede um monte de indicadores. E o que, na verdade, você tem uma máquina ali que tem inteligência artificial, que ela vai ler o seu comportamento no, né, no período de balizamento, e depois, no vamos ver da entrevista, ela conseguiria detectar, né, alguns desvios ali que, né, poderiam indicar uma potencial mentira. Mas, enfim, cara, se não tiver alguém humano, né, ali por detrás, para poder fazer as perguntas adequadas ao ponto de você ficar mais ruborizado ou menos ruborizado, a máquina não vai fazer esse exercício, entendeu? Ela pode te ajudar com alguma ferramenta, mas essa questão do nosso trabalho, né, de ter que conhecer o core business do negócio, né, da empresa, né, de ter que ser conhecido e respeitado pelas pessoas, mas que tenha também esse elo de confiança para que os riscos sejam reportados. Acho que isso nunca vai se perder, cara. Confiança, relacionamento.
É exato. A IA não tem percepção, né? Eu acho que esse é o grande lance. O profissional de compliance, ele vive muito das percepções, né? Daquelas sutilezas, da coisa do dia a dia, que não, ainda não é isso. E no final, eu acho que o grande pensamento é: se você não quer perder o emprego para a inteligência artificial, aprenda a inteligência artificial. Porque no fundo, ele não vai perder o emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o emprego justamente para um outro profissional que saiba entrar usando a inteligência artificial, coisa que você não se dedicou a aprender. É mais ou menos por aí, porque no fundo, o que ela traz e traz muito é um ganho de produtividade absurdo. Então, ter um profissional que domina esse tipo de solução é uma mão na roda na equipe de qualquer um. Matheus, a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui, mas tem ainda mais duas perguntas da audiência que eu queria colocar rapidamente. A primeira é da Dani Rosa. Né? Está dizendo assim: Oi, Matheus, Márcio, tenho uma pergunta para vocês. Como o profissional pode se posicionar estrategicamente para não só reagir às mudanças, mas também liderar a transformação cultural nas empresas? Quer dizer, mudar é importante, se adaptar é importante, mas ele precisa, liderar a transformação. Acho que a gente tocou nesse ponto também, né, quando a gente falou sobre liderança como uma das habilidades fundamentais aí para o profissional de compliance do futuro. Mas o que que você vê, Matheus?
Cara, acho que assim, ao longo do tempo, o profissional de compliance ele assumiu um papel organizacional muito importante, tá? Embora não seja único e exclusivamente dele, recaiu sobre o programa, o sistema de compliance, a área de compliance, o papel de falar sobre cultura organizacional. Se você analisar, por exemplo, vamos focar lei de corrupção, né? Lei de corrupção não fala nada de compliance, né? Fala de mecanismos de integridade, vem o decreto regulamentador, fala: ó, o programa de integridade tem que ter esses requisitos lá, 16 incisos: risco, política, controle, canal, investigação, tem que prevenir, detectar risco, enfim. E aí, quando você vê o novo decreto regulamentador, que já nem é tão novo, né, de 2022, ele fala: não, o programa tem que prevenir, detectar e responder a risco por meio dos seus requisitos, ou seja, você tem que ter o programa de compliance. Mas, por outro lado, você tem que formar uma cultura organizacional de integridade. Então, a Cíntia foi nossa aluna, né? No CCA, e ela falou sobre a minha teoria lá da evolução dos programas de compliance em três gerações. A gente vê categoricamente que ter um programa de compliance não quer dizer nada, que ele pode ser inefetivo. Se ele for inefetivo, é um castelo de baralho. E aí cabe ao profissional de compliance auxiliar a organização a formar a cultura organizacional de integridade, ética, sustentabilidade, enfim, são valores e princípios norteadores tão importantes, mas que acabam trazendo para si a abordagem desses temas de uma forma que vai construir a cultura organizacional, ou a estratégia. Não que você vai ser o herói da ética na sua organização, não que você vai, né, ser o único responsável por imprimir uma cultura organizacional sobre ética e integridade na sua empresa. Mas você vai ter que carregar essa bandeira de alguma forma, porque se você não fizer, as pessoas não vão fazer por você, né? E você vai ter que liderar essa iniciativa. E o mesmo recai para todo o resto, porque se a gente está falando de questões relacionadas à anticorrupção, né, isso é um papel importante, mas a partir do momento que você começa a trazer novos riscos para esse guarda-chuva, você vai ter que liderar essas bandeiras dentro da sua organização. Vou te falar, bandeira. Acabei de dar o exemplo do risco dos jogos e apostas. quem que vai carregar essa bandeira sobre a importância de se ter um consumo sustentável, jogos responsáveis, né, dentro da minha organização, um canal para pessoas que tenham problema com vícios de jogos e apostas ou problemas financeiros decorrentes de jogos e apostas possam levantar a mão e serem acolhidas pela organização antes dela, é um potencial fraudador, como a gente falou, né, antes que ela venha e fraude a organização, assedie as pessoas, né, o uso ético da inteligência artificial, a gente usa hoje de uma forma discriminada. A inteligência artificial é muito boa, mas era um risco muito grande. Se você botar o chat GPT para ficar fazendo seus relatórios de investigação de assédio, você tem lá 500 casos, né, de denúncias de assédio por ano. Daqui 3 anos, alguém vai no GPT e pergunta as empresas mais assediosas. Ele vai olhar no, na base de dados e falar: tem essa aqui que me pediu 500 relatórios de investigação de assédio. Ela pode ser. Pode ser uma dessas aí,
tem que ter governança, né? Tem que ter governança.
Né? Governança algoritma, governança do uso da IA, né? Enfim. Então, eu acho que aqui tem esse papel super importante para a gente liderar essas transformações. Não que a gente vai assumir tudo, porque senão daqui a pouco vai faltar horário na nossa agenda. Mas alguém, de alguma forma, né, vai ter que liderar, impulsionar tudo isso para que depois, né, que isso de alguma forma chegue como um alerta, um risco relevante para a auto-organização. Venha lá de cima, né, o cascateamento, criar novas áreas, novas estruturas, novas equipes, novos programas, novas iniciativas, novas estratégias de cultura organizacional. Eu acho que a gente tem esse papel.
Sem dúvida. Matheus, eu podia ficar horas aqui falando com você. Está chegando um monte de pergunta legal, o pessoal dando boa noite aqui, agradecendo. O Ricardo Carvalho está por aqui, o José também chegou. Ana Lúcia está dizendo obrigado também. Obrigado a vocês, gente. É um prazer receber todos vocês por aqui. Eu quero dar spoiler aí final, então, da dica de leitura. Geralmente tem a dica de leitura. Fala da coleção Compliance Mastermind. Tá para sair aí, Matheus? Conta aí, quando que a gente lança a Compliance 2030? Vou só pegar o na tela para aqui.
Bom, pessoal, tá no forno, literalmente no forno, né? A gente já recebeu aqui todos os artigos, passamos pela revisão. Agora a gente está em processo de diagramação e impressão e a gente vai lançar num dia especial para nós, né? É um dia comemorativo, não só para a LEC, mas para toda a comunidade de compliance no Brasil, que é o Compliance on Top. Então, a gente faz ali o lançamento, é uma data comemorativa, né? Então é mais um motivo para a gente comemorar, e no D mais um, com certeza, haverá aí a divulgação nas nossas mídias, né? No nosso site, para que quem se interessar um pouco sobre esse e tantos outros assuntos que estão ali possam se aprofundar. E eu espero profundamente, Calai, assim, se a gente conseguir impactar positivamente a vida de uma pessoa que seja pela leitura desse livro, eu acho que a gente cumpriu absolutamente o nosso papel, né? Porque o nosso papel é, de fato, contribuir com as pessoas, né? Com a jornada das pessoas. Se a gente conseguir contribuir com uma pessoa que seja, eu gostaria muito que essa pessoa, lá no futuro, batesse a nossa porta, contasse a história e falasse assim: assisti o podcast lá com vocês, li o livro, né, e tal lição me ajudou a seguir tal caminho e eu, de fato, consegui, de alguma forma, mudar minha carreira, melhorar minha carreira, minha atuação, minha empresa, inovar de alguma maneira, usar melhor a inteligência artificial. Então, eu vou voltar lá para o futuro para poder identificar essa pessoa e me sentir muito feliz e realizado, né, por mais esse projeto. E agradecer a você, né, cara? Assim, além de todos os masterminds, dividir esse espaço aqui com você na coordenação, o artigo também. Eu falo para todo mundo, é muito fácil trabalhar com o Calai, gente. A adaptabilidade é tão grande, né, que ele acaba abraçando e acolhendo, de fato, todos os projetos com muita, muita alegria, com muita, muita felicidade, muito resultado.
Eu que tenho uma satisfação de trabalhar contigo, cara. É um prazer ter gente do nosso lado. Quando a gente olha na maneira, o que importa numa guerra não é contra quem você está lutando, é quem está do teu lado na trincheira, cara. É isso que importa. E quando a gente vai junto, o resultado é bom. Pessoal, só para realmente deixar você a par, se você não sabe do que a gente está falando, está aqui na minha mão. Manual de Compliance foi o primeiro que nós lançamos aqui da coleção Compliance Mastermind. Ele foi seguido por Compliance Além do Manual, que está aqui na sequência. Depois veio Insights de Carreira para Compliance Officers, que está aqui também, era o volume 3. Finalmente, nós alcançamos Dilemas e Soluções Práticas de Compliance, volume 4, e Compliance 2030,
tendências, desafios e inovações que moldarão o futuro da profissão.
É o quinto livro da coleção que estará disponível a partir do Compliance on Top. E sobre esse ponto, Matheus, de realmente se a gente impactar uma pessoa já é o bastante, eu vou te falar, eu penso isso todos os dias na minha vida, desde que comecei a trabalhar com marketing, porque de fato é o que nós fazemos por aqui. Toda terça-feira estou aqui, 18 horas e 18 minutos, dando conteúdo de graça para essa audiência. E sabe o que eu penso? Que satisfação, que prazer que eu tenho de poder conectar nossa audiência com tanta gente fantástica que já passou por aqui. Eu aprendo demais, os feedbacks são incríveis e algumas pessoas já me questionaram assim: pô, mas cala aí, mas e se a pessoa fica só vendo o LecCast e não se inscreve em curso algum? Tá tudo bem também. Não se trata simplesmente de fazer isso aqui esperando que vá gerar inscrições nos cursos. É realmente de coração, é feito para gerar transformações. E se você foi impactado pela que quer se um dia viesse a escrever, muito bom. Se você não se inscrever porque não faz sentido para você nesse momento, tá bom também. Não tem nada a ver, é de coração, é sem expectativa de nada em troca. Isso é o mais importante. E quem validou esse meu pensamento recentemente, eu tive a oportunidade de estar com um cara que eu sou fã, que é o João Branco, que era da
Esquema do McDonald's.
McDonald's, né? E ele disse assim, eu levei o livro para ele assinar para mim, o Desmarketize-se, que é um livro muito legal dele, e ele escreveu assim para Márcio: marketing é servir. Essa foi o autógrafo que ele me deu, e eu achei fantástico, cara, porque ele resume tudo isso em uma frase muito curta, de poucas palavras, mas que fala alto, diz demais. Então é isso, Matheus. Ficamos assim. Quem quiser te encontrar, Matheus, LinkedIn te encontra,
É isso.
Instagram.
Primeiro livro, né, Kalai? Acho que assim, quem quiser adquirir às vezes os exemplares anteriores, infelizmente o volume 1 está esgotado. A gente quer na via impressa, né? Quem gosta do pedaço de papel, como eu, não dá para ver, mas isso aqui atrás é livro, né? Infelizmente o volume 1 está esgotado. A gente tem outros ali no site da Lec, na parte da aba de conteúdos, né? E pessoal que está fora, né? A Cidália me perguntou aqui no chat. Do LinkedIn, como ela adquire, né? Todos estão na Amazon, né? Então, quem gosta de Kindle, né, fazer a leitura aí dos livros virtuais,
Digital.
consegue, né, adquirir esses exemplares também. E quem tiver o congresso e gostar de pedaço de papel, vai ser um prazer enorme a gente tirar uma foto ali, né, receber você no stand
Autografar.
da Lei, que autografar, pegar o autógrafo de todos esses autores que vão estar conosco lá também, com certeza, né? O congresso é o momento
Fica o
onde a gente
convite, né? Fica o convite, Cidália, porque cada vez mais, felizmente, o que nos enche de orgulho, recebemos os amigos de Angola aqui com uma satisfação imensa. Se não me engano, na última edição tivemos algo em torno de 40 pessoas de Angola presentes aqui, o que realmente é extraordinário. E te digo mais, muitos dos profissionais de Angola são os que se inscrevem primeiro, então tenho certeza que agora, durante a pré-venda, já começaremos a receber as inscrições de Angola. Saiba mais sobre o Congresso Internacional de Compliance em congressodecompliance.com.br, já tem lá as primeiras informações, mas é claro, estamos em pré-venda, então neste momento ainda não há muito mais o suficiente para que você possa se inscrever. Matheus, obrigado demais, cara. Foi um prazer falar contigo.
Valeu, Calai. Se deixar, a gente fica batendo papo aqui, né? Então.
Se deixar, a gente abre uma cerveja que vira conversa de bar. Essa altura já é happy hour, essa hora aqui. Eu vou ver se eu faço isso nos próximos, porque não é possível. 18 horas, 18 minutos, a caneta já caiu, né? Então a gente poderia conversar aqui tomando um vinho.
Véspera de feriado ainda, né?
Véspera de feriado. Amanhã ninguém trabalha. Valeu, Matheus. Brigadão, cara. Um abraço. Bom
Bom
feriado aí.
abraço. Você também. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, Congresso Internacional de Compliance com a melhor condição da história. Nunca antes na história da LEC nós tivemos uma inscrição para o Full Pass, ou seja, o ingresso que dá acesso aos 3 dias de congresso. com este preço. Eu vou repetir, que talvez você não tenha escutado no início. R$2.670, dividido em 12 vezes sem juros de R$222,50. Sabe aquela sua desculpa para não ir? Que, eu não posso ir porque é caro? Não é caro. É o melhor investimento que um profissional de compliance, de governança, de ESG pode fazer. Eu falo isso, claro, porque promovo a LEC, faz questão que vocês estejam por lá, mas falo de coração. É o que eu faço. Eu frequento eventos de marketing, eu frequento eventos sobre redação, sobre escrita, que é algo que me interessa bastante. E dessa maneira eu me desenvolvo, eu me conecto com as grandes pessoas desses setores que fazem sentido para mim neste momento profissional que eu vivo. E é por isso que eu gosto de recomendar a você que faça o mesmo. Eu posso garantir, é de fato o ponto alto do compliance no Brasil e na América Latina. Congresso Internacional de Compliance vem aí, será em junho, e você não pode perder. Se você quiser conhecer todas as ofertas da LEC Novembro, eu vou deixar mais uma vez o link aqui no chat do YouTube e estará também, é claro, depois na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto na sua mídia de áudio favorita. Lembre-se de deixar um like, lembre-se de avaliar o LECcast também aí no Spotify. Se você escuta, custa pouco, sai do episódio, vai lá, 5 estrelas, volta para o seu episódio, ou então assiste o próximo e vamos em frente. Obrigado, gente, de coração. Até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Estaremos aqui esperando você. Grande abraço.